Bom dia a todos. Chamo-me Vicente Gonçalves Castro, sou deputado do Círculo de Braga e fui eleito para presidir à mesa da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico. Nesta tribuna estão presentes o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Dr. Augusto Santos Silva, a Sra. Vice-Presidente da Comissão de Educação e Ciência, a Sra. Deputada Carla Castro e o Sr. Ministro da Educação, o Dr. João Costa. Para uma intervenção nesta sessão de abertura do Plenário do Parlamento dos Jovens, dou a palavra ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Muito bom dia a todos e bem-vindas e bem-vindos à Assembleia da República. Eu não sou muito dado a coisas de natureza puramente protocolar e costumo aproveitar estas oportunidades em que sei que as pessoas vão trabalhar para lhes fazer pedidos. E a vocês, aliás às senhoras e senhores deputados, tenho pedidos em forma de perguntas. Queria lhes fazer 4 perguntas e queria ver se com as vossas reflexões e debates me ajudariam depois a encontrar boas respostas para essas perguntas. Porque é basicamente isso que nós fazemos num Parlamento. É pôr-nos perguntas, tentar encontrar respostas, tentar entender-nos sobre essas respostas e depois, com base nessas respostas, fazer coisas, agir para tentar melhorar a nossa própria vida coletiva. Então, sobre este tema da desinformação, há muitas perguntas que se podem fazer. Mas, talvez, para percebermos bem essas perguntas, nos devamos primeiro entender sobre o que é que queremos dizer quando dizemos desinformação. Há várias maneiras de explicar o que é que queremos dizer quando dizemos desinformação. Aquela que eu uso, por ser a mais prática, é a seguinte. A desinformação é qualquer conteúdo que se reclama ser uma informação verdadeira ou credível sobre factos que é intencionalmente falso, com o propósito de induzir as pessoas em erro e, em particular, de instigar o ódio ou a perseguição entre as pessoas. Pode haver factos que nós não sabemos ainda verdadeiramente quais são. Nós podemos dizer coisas que não são verdadeiras e não há nenhum problema com isso. Podemos escrever, por exemplo, romances. Mas quando nós falamos de desinformação, queremos referir especificamente a informações falsas, intencionalmente falsas, que procuram criar climas de intolerância, de perseguição, de discriminação ou de ódio. E se aceitarmos esta definição prática de desinformação, a primeira pergunta que nos podemos fazer é se os mecanismos, os meios que temos até agora à nossa disposição para contrariar a desinformação são hoje suficientes ou não. Quais são esses meios? Aqui no Parlamento, nós, quando nos perguntamos quais são os meios ao nosso dispor, começamos por olhar para a Constituição, que é a lei das leis, a partir da qual as diferentes leis são elaboradas. A nossa Constituição diz que a liberdade de expressão é um direito fundamental. A liberdade de expressão e de informação é um direito fundamental. Isto tem duas consequências. pertencendo ao que nós chamamos o regime de direitos, liberdades e garantias. Isto significa que este direito é diretamente aplicável, isto é, eu não preciso de qualquer outra lei ou de qualquer autorização para me exprimir livremente e livremente informar os outros, porque isso é o meu direito constitucional. E a segunda coisa que quero dizer é que ninguém pode limitar este meu direito, a não ser em circunstâncias muito excepcionais, para defender outros direitos e sem atacar o núcleo essencial que forma este governo, este direito, peço desculpa. Depois, a Constituição diz, a propósito da liberdade de informar, que esse direito é um triplo direito. É o meu direito de informar, portanto, de informar-vos, informar os outros. É o meu direito de me informar sobre o que é que está sucedendo. E é o meu direito de ser informado por outros, designadamente pelos jornalistas. Não há lugar para qualquer forma de censura, isto é, de impedimento a priori dos conteúdos de informação. E, se houver algum problema, ele é tratado pelos tribunais ou por uma coisa que nós chamamos a regulação independente. Isto é o que diz a Constituição, que naturalmente foi elaborada pensando sobretudo no direito de informação que se exprime através da comunicação social, dos jornais, das rádios e das televisões. A pergunta que se coloca hoje é de saber se este quadro de regras é suficiente para a nova realidade, que é talvez mais de 2/3 da informação que nós obtemos, obtermo-la não através de rádios, de jornais ou televisões, mas através da internet, dos sítios da internet ou das redes e das redes sociais. Portanto, primeira pergunta é saber se as senhoras e os seus deputados entendem que a nova realidade das redes sociais, dos Facebooks, Twitters, Instagrams, etc., exigiria que nós revisitássemos, que nós devêssemos rever as regras constitucionais sobre a liberdade de expressão e o direito à informação. A segunda pergunta que queria dizer é esta. Como é típico das questões que um Parlamento discute, nunca há uma única abordagem ou uma abordagem que seja indiscutível, isto é, que não mereça debate sobre as realidades, sobre as questões que abordamos. Se não fosse preciso o debate, se toda a gente pensasse o mesmo, se as coisas fossem evidentes para todos, era escusado haver eleições, moções, debates, decisões e até votações por maioria. Ora, no que diz respeito à desinformação, nós basta pensarmos 2 minutos para rapidamente percebermos que a própria definição de que eu parti tem que se lhe diga e que devemos ter cuidado quando dizemos de alguém que está a desinformar ou de algum conteúdo que ele é desinformação necessariamente. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque os factos, uns são simples. Alguém que diga hoje que o seu Ministro da Educação está a trabalhar no seu escritório na Avenida 24 de Julho, está a dar uma informação falsa. É evidente que ele está aqui, ou pelo menos um seu sósia. Mas saber como é que começou a Revolução Francesa ou quem é que é o principal responsável ou responsáveis pelo 25 de Abril, já são factos que exigem estudo e em relação aos quais a informação pode ser um pouco mais complexa. Depois, porque há muitos factos em relação aos quais nós não podemos distingui-los com toda a clareza de opiniões sobre factos. O exemplo mais evidente é o do futebol. Um penalti contra a minha equipa nunca é um penalti verdadeiro. E um pequeno encosto na grande área contrária que faz cair o avançado da minha equipa, para mim, claramente, é um penalti. Portanto, é muito difícil nestes casos distinguir factos e opiniões, e isso pode suceder em muitas outras circunstâncias. E depois, também porque aquilo que num certo momento nós achávamos ser a verdade sobre os factos, o nosso conhecimento posterior pode mostrar-nos não ser a verdade, ou ser pelo menos uma verdade incompleta. É por estas razões que a nossa abordagem, a nossa maneira de combater a desinformação nas democracias, como a portuguesa, é sempre uma maneira minimalista, isto é, nós achamos que a liberdade de expressão e de informação é um bem absolutamente precioso. E, portanto, devemos condicionar essa liberdade pelo que seja mesmo estritamente necessário. Dizer coisas estúpidas não quer dizer necessariamente desinformar. Armar-se não quer dizer necessariamente desinformar. Insisto, para haver desinformação é preciso que o conteúdo seja intencionalmente falso com o propósito de enganar as pessoas e levar as pessoas a fazerem coisas que normalmente não fariam. Por exemplo, discriminar-se, insultar-se, perseguir-se, odiar-se ou até entrar em violência umas com as outras. E, portanto, a abordagem que nós temos hoje, tradicionalmente na Europa, é uma abordagem que prefere que haja alguma desinformação a circular do que haja uma redução do espaço de liberdade de as pessoas se exprimirem e informarem-se umas às outras. E esta é a nossa tradição. A pergunta que se coloca hoje, e é a pergunta que queria fazer-vos, a segunda da minha lista, é saber se o nível de ódio, de desinformação e até de violência que assaltou as redes sociais hoje nos obriga, ou não, a ser um pouco mais, um pouco menos minimalista, um pouco mais avançados nesta regulação dos conteúdos das redes sociais. Depois, quando nós dizemos que qualquer problema que decorra do exercício da liberdade de expressão deve ser regulado pelos tribunais ou por uma entidade reguladora, também estamos a dizer coisas óbvias no que diz respeito ao que se passa nas televisões, nas rádios ou nos jornais. Num jornal, um diretor ou uma diretora está sempre a fazer escolhas. Publica este artigo e não publica aquele, umas vezes porque não tem espaço, outras vezes porque ele acha que não há interesse suficiente e outras vezes porque não está de acordo com o que o jornalista ou a jornalista escreveu. Ninguém chama a isso censura. Censura é se alguém exterior, por exemplo, um governo, pudesse intervir na definição editorial de um jornal. Acontece que hoje, no Twitter ou no Facebook, muitos de nós pedem às empresas que gerem esse Twitter ou esse Facebook que não publiquem conteúdos que são, por exemplo, de violência ou de insulto ou de discriminação por razões étnicas ou religiosas, por exemplo. A minha pergunta é se devemos avançar para aí, se devemos dar ao Facebook, ao Twitter ou a outras redes sociais, às empresas que as gerem, esse poder editorial sobre os seus conteúdos. Em alguns casos, isso já sucedeu com um presidente norte-americano, em alguns casos uma rede social até impediu a publicitação de mensagens desse presidente. Isso deve ser permitido ou não? Minha última pergunta. Num Parlamento, nós tendemos sempre, e ainda mais quando temos um Ministro da Educação à nossa beira, de dizer que antes de